Você está ouvindo Will Who Cast.
E aí, galera, eu sou o William de Souza, e se o He-Man não é Jedi, como é que ele tem a força?
Boa pergunta.
Nossa, William, isso foi um trocadilho agora. Nossa.
E tem uma explicação pra isso aí.
Eu tenho a explicação porque
tem
isso tá errado.
Tem exatamente a ver com isso aí que o William falou.
Mas isso tá errado porque a dublagem diz é o poder. Não fala que é a força.
A força.
Ele fala
eu
a força.
Não, tenho ele a fala força. O poder. I am the power.
Eu vi dublado, minha vida inteira eu vi dublado. Eu vi dublado minha vida inteira.
Viu?
Minha
já dei a explicação, ele não tem a força, ele tem o poder.
Eu vou falar um negócio aqui, eu sou totalmente contra a dublagem, tudo bem que eu perdi todos os meus ouvintes agora, mas nesse momento eu concordo com o William, a animação só dublada e no dublado ele fala ele que tem a força, então é isso que tá valendo.
Eu vi dublado, a minha vida inteira dublado e é o dublado que vale, é o dublado que
isso
vale.
Aí.
Eu nem achei também tanta acho. Coisa também assim que vou te combinar que, pô, não foi metade dos dubladores que a gente conhece. Então, tá todo mundo morto! Então, beleza.
Nossa, Cleiton, que mórbido da
Ué,
sua parte.
Eu falei alguma mentira?
Não, mas precisava falar desse jeito?
Verdade,
jogar na cara das pessoas assim?
A verdade,
assim?
A verdade.
Ah. Apresente-se, pelo amor de Deus, ouvinte chegou agora, tá ouvindo a gente pela primeira vez, aí tá falando, que só esse povo tá falando, ninguém se apresenta, essa bodega.
Eu ia começar, mas aí começou uma discussão e, enfim... Boa noite, gente. Aqui é a Aline
Pacotto. Não. Tá errado. Não é assim.
Tá bom, tudo bem.
Não é assim.
Deixa eu começar de novo.
5 anos, sei lá, 6 anos de podcast, vai querer inventar e mudar o negócio agora?
Esporro!
Eu, hein?
Pronto, acabou.
Eu nem sou paga pra
vamos
isso,
de novo,
cara. Isso
vai.
Que... Salve, salve, galera. Aqui é a Aline Pacotto.
Isso aí.
Que bosta!
Tá, e se o bem vence o mal, ele também espanta o temporal?
Nossa! Ai, meu Deus do céu. Pior que ela falou agora, eu me liguei numa coisa que ela falou que espanta o temporal. E sabe como é que eu cantava essa música? O bem vence o mal depois do temporal. Azul, amarelo, tudo é muito belo. Eu acho que essa parte tá certa, eu acho.
Ah, e essa última parte tá, mas a primeira não.
Fala, galera! Aqui é Cleiton Muniz e... He-Man, meu filho! Cadê você, meu Deus? Cadê você,
He-Man? Meu Deus!
Cadê você, He-Man? Sacaneei! Todo mundo!
Que bonitinho!
Muito bem, galera, estamos de volta com o Cash depois de tanto tempo, meu Deus!
Aê!
Meu Deus!
Muitos e muitos tempos atrás.
Finalmente, cara! Não, igual o meme lá do Titanic, né? Foi há 84 anos.
Foi há 84 anos a última vez que a gente gravou o podcast, o Cash.
Meu Deus do céu.
Exatamente.
E curioso, né? Que na pandemia, né, cara, a gente poderia realmente estar gravando mais, mas não, parece que o troço inverteu.
Exatamente, a gente tá trabalhando mais.
Impressionante.
Né?
Bagulho tá doido, mas estamos de volta, depois 2000 anos depois. Aí estamos de volta. Estamos de volta aqui com o Cast e hoje nós vamos falar sobre He-Man. Na verdade, vamos falar sobre Mestres do Universo, a nova série da Netflix, que dá continuidade à antiga e maravilhosa série animada. Exato. Vamos falar aqui muito sobre He-Man, Mestre do Universo, a nova série da Netflix aí que dá continuidade à animação antiga lá que a gente via quando nós éramos pirralhos, moleques, meninas e garotas. E vamos aqui falar sobre esta animação, mas primeiro... Galera, estamos de volta com mais um Orrolândia. Depois de muito tempo, voltamos depois de uma longa pausa aí, por causa de falta de tempo, por causa de trabalho, muitos trabalhos. Graças a Deus, pô, né, a gente tá conseguindo trabalhar em meio a essa loucura que tá sendo, essa pandemia e tal. Mas nós conseguimos voltar aí, agora vamos tentar novamente, mais uma vez, manter aí a constância, né? Tá sempre gravando e gravando e gravando. E desde já eu queria agradecer os nossos apoiadores, padrinhos, que mesmo com essa pausa aí, continuaram nos apoiando. A Kátia Barga, Anderson da Rosa, Yuri Braulio, William Pereira. Galera, muito obrigado por ter continuado apoiando a gente. Estamos aí de volta aí, vamos tentar manter esse ritmo aí. E você que tem vontade de nos apoiar, você pode apoiar através do PicPay, do padrim.com.br, do Patreon, tá? Ou pelo Pix, pode mandar o Pix. Tem todas as informações aqui, todos os links aqui na descrição desse post. Você pode ajudar com valores a partir de R$1, o valor que você quiser nos ajudar. Você pode ajudar, a sua ajuda será muito bem-vinda, será muito bem-vinda mesmo, é um grande incentivo pra gente. E lembrando também que um dos maiores incentivos também que você pode dar pra gente é compartilhar esse episódio. Você pode compartilhar esse episódio pelo Spotify, compartilhando o link do site, ou mostrando nos agregadores de podcast pros seus amigos e tal, pras suas amigas. Também é uma grande forma no Twitter, pra onde você quiser compartilhar, no Zap, onde você quiser. Você assim também nos ajuda e muito, comentando, participando, tá? Tem o nosso grupo no Telegram também, que você pode entrar lá e bater um papo direto com a gente, com outros ouvintes. A galera tá sempre batendo um papo lá, trocando a ideia. Então é uma grande forma também que você tem de nos ajudar, de nos incentivar, tá bom? Então fica aqui o nosso agradecimento por você estar aqui nos escutando. E sem mais delongas, simbora para esse papo aí incrível, maravilhoso, sobre Mestres do Universo.
Teremos spoiler.
Isso aí, fica aí o alerta de spoiler, sim, vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu, vale assistir. Gente, confere lá, são 5 episódios, a primeira metade. Ainda vai sair ainda a outra metade, os outros 5 episódios. Então confere lá, é maneiro. Pera, bacana.
São 10 episódios na primeira temporada?
Vão ser 10 episódios, uhum. Vai sair os outros 5 ainda.
E é, não sabia não.
Não tem previsão ainda pra sair, mas vai sair.
Que merda, hein?
É.
Sabia não. Isso é piada pra quem gosta de futebol.
É.
By the power of Grayskull.
Muito bem, galera, muito bem. He-Man e os Mestres do Universo aí retorna em grande estilo aí pelas mãos de Kevin Smith, né? E pela Netflix também. É, na verdade, pela Netflix, com as mãos do Kevin Smith. A ordem dos fatores não altera o produto.
O viaduto.
O viaduto, nossa senhora. Esse é o tempo sem gravar, gente. Aí eu faço essas coisas, né? Essas coisas acontecem.
Meu Deus.
A ordem dos tratores não altera o viaduto, é isso?
É isso aí!
Caraca!
Meu Deus do céu!
Muito bem, galera. Aí estamos de volta com o Mestre do Universo, que era uma animação lá da década de 80, que foi feita, produzida unicamente para uma coisa: vender bonequinhos.
A da década de 80 ou de agora?
A de 80, a da década de 80 lá. A original, 80. Né? Lá dos anos 80.
Era pra rivalizar com Star Wars na época.
Não era pra rivalizar com... Era só pra vender brinquedo. A ideia era essa.
Então, a Mattel criou os bonecos do He-Man justamente pra rivalizar com Star Wars, que tava bombando na época.
Isso. Ah, tá, isso aqui. Isso aí. Então, a ideia era unicamente essa. Tanto que não tinha uma história, não tinha um roteiro, uma superprodução. Era só pra vender boneco. Vai muito na onda do Conan. Tu vê que é uma cópia genérica, descarada do Conan.
É, de um barro.
Como deve ser então a gente botar um boneco guerreiro aqui no planeta, só que em outra galáxia? Deve ser igual.
Quem? Isso é o Homer
é
falando?
O Conan.
Ah, eu achei que era o Homer, desculpa.
Não, sacanagem só.
Ah, o Schwarzenegger. Ah, tá, desculpa. Foi mal. Ah, já.
Caraca. É o esqueleto agora.
Ah, é?
Muito bom.
Caraca, exatamente. Meu Deus.
Eu acho que os três tomaram alguma coisa de gravado. Não é possível, cara. Tá,
não, na verdade, eu tô com azia, desgraçado, com uma fome, filho da mãe. É isso que eu tô aqui. Talvez seja
eu
isso.
Eu enfiei a cara no chocolate. Eu acho que foi com
Olha, que maldade.
Muito bem, gente. Então vamos lá. Então rolou esse desenho, né, na década de 80 lá, que, cara, é nitidamente pra... nossa, estou passando um túnel. É nitidamente, cara,
É hoje, a gente não acaba essa merda hoje, não acaba. Hoje...
Fugiu, surfando na onda, aí eu tava tentando procurar falar.
É, eu percebi. Meu Deus. Porcaria, cara, meu Deus do céu.
Vamos ter foco? Vamos ter foco?
Froco. Vamos ter um froco de neve aí, vamos.
Ai, meu Deus. Surfando na onda do Conan, surfando na onda de Star Wars, como ele falou. Se você parar pra analisar, toda a trama de He-Man é muito Star Wars, né? Todo o mundo do He-Man, né? É Eternia, todo esse universo é muito parecido com Star Wars. Tem o lance de ele e a She-Ra serem irmãos que foram separados quando crianças, criados em famílias diferentes. Ó, Luke e Leia.
Rapaz, isso deu um problema aqui.
O quê?
Isso deu um problema aqui, porque esses irmãos aqui, que um era primo e o outro não, o outro falou que era irmão e tal. Eita, fé.
Não, são irmãos.
Não, eu sei.
Até a Xuxa lançar uma música e falar que o irmãozinho dela era uma gracinha, né?
Uhum.
Caraca.
Mas não lembra dessa música, não? Da Xuxa?
Não, que música é essa?
A Xuxa criou uma música pra falar do He-Man da She-Ra. Ah. E aí ela vira e fala: She-Ra, me apresenta, seu irmãozinho é uma gracinha.
Nossa, eu lembro... Eu não lembrava disso, não.
Essa aí realmente passou batido.
Não, então, tipo assim, é muito chupinhado de Conan, de Star Wars e tal, todo esse universo. Tanto que eu até brinquei o lance da força, né? Apesar que no original ele falava poder, não falava força. Mas é bem essa coisa mesmo, a magia ali, esse poder do universo ali de Eternia, do He-Man, é muito parecido com a força de Star Wars, né? Cara, é muito chupinhado, é muito, assim, é bem genérico mesmo. Só pra poder fazer aquele universo ali e vender os bonequinhos dos guerreirinhos, das guerreirinhas, dos monstrinhos, das navezinhas e tudo mais. Caraca, o foco era totalmente esse. E agora a gente tem uma continuação da história, que é uma continuação direta do desenho dos anos 80, e tenta criar um universo ali coeso, tenta criar uma parada, uma história realmente, um roteiro realmente seguindo ali o básico do que foi apresentado na década de 80, né?
Então, eu gostei com ressalvas. Eu sempre fui muito fã Caxias, né, de desenhos, de filmes e tudo mais. Então, assim, tem uns pontos fortes e tem uns pontos fracos da animação, claro. Então, assim, pra minha nostalgia, nossa, o He-Man, meu Deus, que legal. Mas aí, tipo, achei o roteiro um pouco bagunçado, sabe? Os personagens, tipo, uns tiveram mais participação que outros. Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda vai falar ao longo do cast, mas no geral, assim, eu gostei com ressalvas.
Eu, particularmente, eu gostei desse ponto que tu falou de outros personagens aparecerem mais do que normalmente apareciam antes, né?
Uhum.
Eu, particularmente, gostei disso, que eles deram mais importância a todos eles, que antigamente era... Tudo antigamente era muito genérico, gente. Tudo era muito genérico. Tu pegar um episódio antigo pra tu ver, é muito genérico. É muito genérico. E aqui eles tentaram ter uma construção de personagens. Então, o que que eles fizeram? O He-Man todo mundo já conhece, todo mundo já é fã, já tem uma história. Essa parada aí, praticamente, a galera já conhecia e tal. Mostrou o básico dele ali. E foi nos outros personagens que nunca tiveram tanta importância, né? E mostrou um pouquinho deles. Eu gostei muito disso. Eu gostei bastante, na verdade.
A questão de a gente falar sobre alguns personagens terem mais participação que outros, isso é muito legal. Porém, eu achei um pouco exagerado. Por exemplo, a Teela se torna a principal personagem do desenho. Ok, isso é muito legal. Só que deixaram ela tão empoderada que fizeram, sei lá, eu achei um pouco exagerado isso. E aí, em algum momento, eu achei que ela ia ter uma relação homossexual com aquela menina que ela encontra lá no final, que eu esqueci o nome dela agora. É, ela se torna quase uma Rey do Star Wars. E, enfim, tipo... E aí, personagens que, por exemplo, poderiam ter um pouco mais de participação, que o mentor, por exemplo, poderia ter crescido muito no desenho, tipo, ele ficou um pouco esquecido. Então, assim, eu acho que foi legal de uma certa forma, mas ao mesmo tempo foi um pouco exagerado. Lógico que hoje, nessa atual conjuntura, as mulheres terem mais participação, as mulheres terem mais expressividade, isso é muito legal. Eu, como representante da ala feminina, acho bem bacana. Mas eu acho que do jeito que fizeram, eu achei que pesaram um pouco a mão. Não sei, eu acho que, de repente, crianças vão assistir esse desenho, sabe? Então, assim, talvez tinha um relacionamento homossexual, tava pendendo pra aquilo.
Cara, em nenhum momento eu pensei nisso. Sério mesmo.
No final, dá pra perceber. Não... A moça lá que ela encontra.
Sério mesmo, em nenhum momento chegou a passar isso na minha cabeça. Eu não sei se, de repente, por causa do... Eu vi uma parada, uma galera muito reclamando, por causa do visual da Tila, o corte de cabelo dela. Né? Eu não sei
Sim,
se isso
foi bem radical.
Eu não sei se isso levou as pessoas a levarem pra esse lado, mas em nenhum momento eu cheguei a ver isso na animação. Até porque, tipo assim, como ele tá continuando a animação, a Tila sempre demonstrou um sentimento pelo He-Man, pelo Adam, né? De gostar dele, aquela coisa toda e tal. Aqui deu continuidade a isso. Levou isso. A Maligna ficava falando isso pra ela, ficava jogando piadinha pra ela, falando disso, de amor correspondido e tal. Então, realmente,
Exatamente por isso.
Nem cheguei a pensar nisso, cara.
Exatamente por isso. Por ser um amor não correspondido e a Maligna ficar falando na cabeça dela o tempo inteiro. Então, no final, tipo, quando ela encontra a menina, é como se, assim, eu estou desacreditada no amor. Então, vamos ter alguma coisa aí, você? Tanto que ela corre pra salvar a garota, tipo, sabe? Ela faz de tudo pra salvar a menina. Enfim, eu posso estar errada na concepção? Posso. Mas foi...
Não, só foi o pensamento, a interpretação que tu teve. Não tô falando que é errada. Tô falando que, no caso, eu não tive esse pensamento, essa percepção. Sobre o lance do mentor, eu achei até que ele apareceu bastante. Porque, tipo assim, a história aqui é tentar estabelecer um universo ali, né? Mostrar mais Eternia, né? Expandir a parada, né? E os outros personagens. Só que não adianta, tinha que ter um personagem central ali. E uma parada que me pegou de surpresa, a ideia é que, no caso, por um acaso, se alguém tá escutando esse podcast sem assistir a animação, o que acontece? Na animação aqui, né, Mestre do Universo, Alma Eternia, começa a ter uma batalha, no primeiro episódio, devastadora ali, onde luta He-Man, né, e o esqueleto e tal. E acaba que o He-Man e o esqueleto morrem, né, entre aspas, lógico que a gente sabia que eles iam voltar, e toda a magia de Eterna começa a se extinguir, né? Então passa-se alguns anos e tal, e
a controvérsia, sabe? Se você perceber direitinho, você percebe que tem as pegadinhas, mas tudo bem, continua o barco aí, Will.
Tipo, pegadinha. Sim. Tipo como?
Tipo, cadê o corpo? Se não tem corpo, não tá morto.
Não, então eu tô falando, é óbvio que ia voltar, isso aí é...
Não, e outra coisa, Maligna se aliando ao povo do bem também é uma pegadinha.
Ah, é, gente. Isso aí são narrativas, são coisas que a gente tá cansado de ver por aí. Não é nenhuma novidade essas paradas, entendeu? É novidade ter esse tipo de história mais um pouquinho elaborada numa animação de He-Man, porque a animação antiga nunca tinha essas paradas. Era bem basicona mesmo.
Exatamente.
Se você me perguntar qual episódio de He-Man dos antigos que você lembra de alguma história, de alguma narrativa, não consigo lembrar de nada, cara. A única coisa que eu consigo lembrar, é da história que mostrava a She-Ra era a irmã dele, que eles eram criados separados, né? Quando eles eram bebês, eles eram separados. E a história do Gorpo, falando que o Gorpo vinha de outra dimensão, essa parada assim. Porque o personagem que eu mais gostava no desenho antigo era o Gorpo, né? Eu me amarrava no Gorpo, era o alívio cômico, achava ele engraçadíssimo e tal. Então, tipo assim, era o único episódio que eu lembro de alguma coisa. Do resto, eu não lembro de nada, cara. De nada. Só que no final tinha um conselho do He-Man.
Na história de hoje, o esqueleto estava procurando um atalho, um caminho rápido para riquezas e poder. Talvez vocês conheçam gente assim, sempre à procura de um caminho rápido para chegar na frente de todo mundo. Mas não funciona desta maneira. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganem com aqueles que dizem que conhecem o jeito rápido. Há sempre dente de coelho. Não se deixe enganar. A maneira certa é a melhor maneira. Até mais tarde, minha gente.
Por por falar em Gorpo, Gorpo tá sensacional nesse desenho, gente. Poxa, ele ter se sacrificado pelo grupo, eu chorei tanto, mas tanto, que eu falei, gente, o único bichinho que não podia ter morrido era o Gorpo. Morria todo mundo, menos não, ele.
Eu vou te falar assim, na primeira vez que ele aparece, que o mentor tá lá querendo pegar a água mágica lá, aquela coisa pra poder levar pra alguém, um amigo que tá ferido, quando chega lá, que é o Gorpo tá todo fraquinho, aí eu na hora eu pensei, ai meu Deus, ele vai morrer. O Gorpo vai morrer. Em algum momento o Gorpo vai morrer.
Não, mas assim, mas pra mim o problema não foi só isso, não. O problema foi que, cara, a verdade é a seguinte, eles fizeram um negócio meio que sem, eu não sei se vocês vão concordar com isso. Como vocês falaram no início do cast aí, o início da série, do início do desenho, foi uma coisa pra poder pegar criança da época pra ter desenho. A Netflix não tem esse tipo de, vamos dizer...
cuidado.
Não precisa.
Preocupação.
Não precisa nada disso. Então, o que acontece? E eles fizeram meio que sem responsabilidade de imaginar. Você gostou, não gostou? Dane-se! Isso é uma outra história, entendeu? É outro tempo, é outra correria, então você tem que aturar isso aí que eu tô fazendo e pronto. Só que é uma coisa que chama muito a atenção, o nome. Você pode combinar o seguinte, que eu lembro até hoje que quando foi feito o filme, que foi o nosso queridíssimo Dolph Lundgren, né? Que fez o He-Man. Cara, eles fizeram um negócio bem fuleiro mesmo, entendeu?
Bem tosco,
não tinha condição de fazer algo melhor, os efeitos especiais eram uma bosta e tudo mais, mas tinha hype, entendeu? E quando eles botaram esse no catálogo e a gente viu os trailers, e eu vi pelo menos dois trailers, tá? Eu vi acho que um teaser e um trailer. Eu olhei, pô, caraca, maluco, os caras estão fazendo um negócio que tá parecendo que vai tentar botar uma coisa, trazer realmente pro século XXI. E mudar.
E um gráfico bem legal,
os gráficos,
o visual tá maneiro.
Gostei do visual, gostei da trilha, a trilha é muito boa, entendeu?
Sim,
a trilha tem vários
gostei.
Momentos assim de tensão e ela passa tudo isso, tudo mais. Só que o fato de não haver nenhum tipo de responsabilidade com relação a... Não tem hype. Ah, vamos voltar, mas ó, vocês não sabem o que esperam por vocês, não sei o que, blá, 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 blá. Faz a criação, às vezes, se perder. E pra mim foi nesse ponto que aconteceu. Por exemplo, mas eu tava shippando, sempre shippei a Tila e o He-Man. Aí bota um moleque de 10 quilos pra poder ficar perto da mulher. Claro que, né, ela não vai imaginar nunca que ele é o He-Man. Isso aí pra mim foi um acerto. Que pra mim é mais fácil acreditar nisso do que aquele negócio que só fica bronzeado.
É, cara, porque
depois...
o desenho antigo era um molde já pronto e ele só ficava usando o mesmo molde várias vezes, entendeu?
Isso aí, é então, pra poder deixar mais barato.
Mas ele,
né?
Franzino agora deu a impressão de que realmente ele se transforma.
Não, fica muito
isso
melhor,
aí.
Agora ficou muito
que é uma
mais
coisa
incrível.
Que já, então, isso aí traz o negócio pra dizer assim, ó, nós não somos tão idiotas. Entendeu? É uma criança, é um adolescente, é um cara jovem com um corpo shape muito ruim que realmente recebe todo o poder do universo para poder combater aí as malignidades da terra dele. Então, quando passa tudo isso e você começa a ver e tal, aí eu acho que é onde tá o erro. É diminuir tudo isso a uma mágoa da Tila. Aí, pra mim, foi o erro, entendeu?
Esse ponto pra dela ficar chateadinha, isso aí realmente... Acho que foi a única coisa que me incomodou. Ah, porque não sei o quê, tá certo, mentiram pra mim esse tempo todo, você mentiu, não sei o quê. Pô, o pai dela praticamente mentiu pra ela, pô, todo mundo, não sei o quê.
Sabe por quê, cara? Porque ela é uma...
Era o grande amor da vida dela, aquela coisa...
Não é isso, é porque assim, é porque ela é uma guerreira. E mais do que nunca, uma pessoa que está sempre no fio da navalha, porque as guerras lá eram bem difíceis, ela tinha que entender, cara, que ele não podia simplesmente botar a cara a tapa
se expor, né?
Porque ele ia expor todo mundo, ele ia expor a família, ele ia expor...
Sim.
Então ela tinha que entender isso.
Exato. Esse ponto realmente eu também não gostei. Essa partezinha dela se irritar, assim, essa parada, essas coisas assim, também foi uma parada que me incomodou.
O roteiro em si, ele tem umas falhas, ele tem umas coisas que, assim, em alguns momentos ele se explica tipo, a origem do He-Man, né? Como é que surgiu o Adam e tal, aquela história toda, Pacato e tudo mais. Pacato também tava sensacional, tipo, a voz até se aproximou um pouco do Orlando Drummond.
É, foi o Guilherme Briggs que fez a voz do Pacato no dublado, né? E
ficou bem parecido.
Ele consegue
o timbre de voz,
emular, né? O timbre de voz do Drummond, e ficou legal. Foi uma boa homenagem, foi emocionante.
E ele também não quis saber de fazer outra coisa. Ele fez, tipo, uma homenagem mesmo.
Muito legal isso. Mas enfim, voltando aqui. A questão é que, assim, em alguns momentos o roteiro se explica, mas em alguns momentos ele tem uns furos, ele tem um, sabe, tipo, umas coisas desnecessárias. Por exemplo, aquela parte em que eles estão indo num barco, eles estão indo pra uma outra cidade, eu não
já
lembro
até sei qual
é
a parte que ela vai falar.
Que aparece o aquático. Cara, primeiro que, pô, faltou aquele barulhinho que o aquático faz, né? Que é sensacional.
Ah, esquece isso, gente.
Eu tava esperando isso, juro. Mas, enfim. Aquela parte ali que fazem ele de refém, que ele tem que levar o povo até... Meu, aquilo ali era desnecessário, sabe? Simplesmente pega e vai, sabe? Ou então... cria uma briga, uma batalha e tudo mais, sabe? Tentando explicar uma coisa que não tinha que ser explicada.
Tá falando o quê? Do flashback que aparece o He-Man ou...
tem um flashbackzinho bem mequetrefe ali.
Tem um flashback que mostra bem o He-Man passagem. É porque é pra ter o He-Man, né?
Porque
se você parar pra prestar
aí
atenção, o He-Man aparece em quase todos os episódios, né? Mas aparece um pouquinho em flashback, mas, por exemplo, pra poder ter o He-Man em todos os episódios também, né? Só...
Eu não gostei dele ter morrido. Pra ser sincero,
eu achei isso
não
irado.
Curti.
Cara, isso foi uma surpresa.
Não,
eu achei uma baita surpresa. A gente já espera alguma coisa que vai ser na mesma base do desenho antigo e tal. E ter esse baque assim, tipo, dele morrer, entre aspas, eu sabia que ele ia voltar, era óbvio que ele ia voltar, só tava esperando ver como é que ele ia voltar. Mas eu achei maneiro isso.
Que ele conversa com o Grayskull, né? Quem é de verdade?
Pô, apareceu o Grayskull,
então
de verdade. Pô, isso foi muito maneiro.
Exato.
Aquele papo.
Pedantão.
aquele papo lá do paraíso onde eles estão, aquilo foi muito maneiro, foi muito maneiro aquilo. Todo o arco da Tila eu achei maneiro. O lance da Morgana também, a da Morgana, ó, da Maligna.
A Morgana, né? Também a feiticeira, né?
Toda essa parada, todo esse arco dos personagens, eu achei muito maneiro isso, um pouquinho de importância que deu pra cada um. Pra cá teve um momento dele de importância.
E é graças a ele que a Tila volta, né? Que ela vai ajudar o povo.
Exato, que ele fala pra ela.
Por ele, pra tentar,
a cena que ele fala, né? Pra ela, que ele convence ela, que ele dá um esporro nela, mas na maciota, né? Na emoção, assim, pô, foi muito maneiro.
Você lembra quem me deu o nome, Pacato? Foi você. Eu era um gatinho assustado, com medo da própria sombra. E enquanto você cuidava de mim, começou a me chamar de Pacato. E por um bom motivo, já que eu sempre fugia das brigas por estar com medo, é claro. E o seu jeito é diferente. Mas eu consigo ver o que você está sentindo agora. Isso não é raiva. É medo? Você tem medo porque só agora está percebendo que Adam confiou tudo isso a você. E tem medo de desapontar ele.
Eu descobri que mal conhecia ele. Você sabia quem ele era.
Você também. Ele era mesmo seu melhor amigo. Você acha que o Adam teria feito o sacrifício que fez se já não soubesse que você ficaria aqui protegendo a Eternia por ele? Ele te confiou muito mais do que o segredo dele, Tila. Ele te confiou a própria Eternia. Eu podia saber o grande segredo do Adam, claro. Mas, Tila, você conhecia o coração dele. Então, se pergunte o que o Adam iria querer.
Bom gatinho.
Assim, tem uns probleminhas. Tu falou da questão do... um pouco expositivo, explicando algumas coisas, outras partes não. Dá pra entender, porque é pra criança também, né? Eu tenho que explicar algumas coisas pra criança, ainda mais pra quem não conhece.
Mas olha só, qual é a indicativa da Netflix pra esse filme?
Nenhuma, né?
Não, tem uma indicativa lá.
Não sei.
Deixa eu ver, cara.
Vê aí, porque, cara, não é possível. Porque no final o cara atravessa o He-Man.
Então, aquela cena ali me pegou de surpresa. Porque até então, por exemplo, tem uma cena...
Mas a Netflix não tem isso, né? Ela simplesmente faz umas coisas macabras e tá pouco se lixando pra
não,
você.
Não, mas tem a classificação indicativa.
Não, mas eles têm classificação.
12 anos.
Ó, Então não é pra tão criança.
Ah, 12 anos é criança, cara.
Não, eu sei, mas é que tá. Mas a gente
não é
tá
pra
falando...
criança.
Por exemplo, quando você viu o He-Man a primeira vez?
Ah, não lembro, era muito molequinho. Acho que, eu tinha mesmo 12 anos.
Eu, a primeira vez que eu vi foi quando a Xuxa começou a passar o He-Man na Globo. Eu tinha o quê? Tinha 7 pra 8, filho. Que eu comecei a ver quando o show da Xuxa
explodiu. Não é pra criança da cidade, mas por exemplo...
Exatamente, olha a diferença.
Tem umas cenas que poderia mostrar. Por exemplo, tem uma cena que a menina enfia o negócio na cara do mandíbula. A serra. Pra cortar a cara
não
do mandíbula.
Não precisou mostrar pra não entender.
Não mostrou. Não mostrou, mas a gente entendeu o que aconteceu. Mas não mostrou. Então, tipo assim, teve várias cenas... Que elas poderiam ser violentas, mas eles não mostravam. Mas o final, a cena do esqueleto chegando enfiando a espada no Adam, eu tomei um susto. Eu fiquei,
aquilo
caraca,
ali realmente
louco.
foi bem assim, estranho. Mas vou te falar, tem umas coisas muito forçadas no roteiro, tipo, o deus da tecnologia. Putz, pra quê?
Que deus da tecnologia?
O Ciclope, ele se torna,
ele faz um culto, ele cria um culto.
Ah, tá.
Entendeu? Ele cria uma seita.
Poxa,
e ele acha que
isso, cara.
Não, assim.
Cara, olha só, sabe o que eu achei maneiro? O Ciclope, eu nem lembrava do Ciclope direito, cara. Não é nem Ciclope, é Triclope, sei lá, são três olhos aqui.
Ah, enfim, então, aquele troço.
Olha só, foi uma boa parada, sabe por quê? Olha só, presta atenção. Quem era o vilãozão da parada? Era o esqueleto. Né? Esqueleto morreu.
Sumiu.
Quem é o do mauzão que vai dominar a parada? Não tinha ninguém. Aí o cara aproveitou a situação e tomou a frente lá pra poder virar o vilãozão, o ditador da parada e tal. Eu achei isso muito maneiro.
Não, olha só. Como é que eu entendi isso? Ele era fruto de uma tecnologia. E a maioria dos caras que estavam com ele também eram frutos da tecnologia. E além disso, eles bebiam lá o bicho, lá o troço lá, que transformava. Ele pegava o óleo de máquina do o óleo de máquina dos computadores, sei lá o que. E as pessoas bebiam e se transformavam pedaços deles em tecnológicos.
Uhum.
Então, eles meio que deram um sentido pra aquele povo ali que ficou sem o deus deles. Essa que é a verdade.
Exato.
Que o esqueleto era o deus deles. Então, mas aí é óbvio que fica uma coisa meio... beleza.
Ficou muito forçado.
Deu uma forçada, entendeu? Mas tudo bem, é um caminho.
Achei maneiro.
Não, é um caminho.
Não, eu entendi.
Agora, pra mim,
isso.
O problema ainda continua não sendo esse. Pra mim, o problema continua sendo explicar demais o que não precisa ser explicado. E a outra parte que me deixou bem incomodado foi essa falta de senso com relação aos maiores personagens tirando o He-Man. Por exemplo, a Tila tem essa falha de roteiro que eu achei que não condiz, não era para ter ficado do jeito que ficou. E a outra parte que eu fico meio assim e tal é que você não tocaram no assunto, por exemplo, que o esqueleto aparece nos flashbacks com um tremendo babacão, um tremendo idiota.
Mas, gente, vocês têm que parar. Gente, presta atenção na parada. Essa animação. É uma continuação do desenho antigo. O esqueleto,
sim,
ele era um idiota.
A impressão
mas aí que tá, mas
é que
do
dá
nada...
é que não é, não. A impressão não dá,
mas
não.
Daí,
parece que é um reboot.
Então, mas não é. Olha só, é uma continuação.
É uma continuação, mas o que eu tô falando é o seguinte. Ele fica de um jeito que, do nada, ele ficou a mão. Não, agora eu vou resolver. Entendeu? Porque, por exemplo, eles não mostram. Eles mostram só um trechozinho da guerra... finalizada naquela parte lá.
O esqueleto quase não aparece, cara.
Ele quase não aparece. Então, isso é uma coisa que me incomoda também, porque, tipo assim, querendo ou não, eles pintaram no trailer uma coisa mais sombria, uma coisa um pouco mais pesada. E não foi isso que eles entregaram. Eles entregaram um meia boca. Eles entregaram, tipo assim, pra mim, eles entregaram um meio termo. Ah, não, vou agradar aqui.
Eu concordo com você.
Querer agradar todo mundo não vai dar certo, cara. Não vai dar certo querer agradar todo mundo. Eles deviam ter tomado uma vertente só. Ó,
concordo.
Pô, vamos botar aqui. Concordo. Vai ser mais sombrio e tal. Tem as explicações e tal. Então eles acertam muito na ida dele para o lugar para conhecer Grace, para poder ver as... Quer ver a parte que eu mais gostei? A parte que eu mais gostei do filme todo foi a parte do que eles vão pro subterrâneo. Que aquela parte foi para mim... era o que eu tava esperando... Era o que eu tava esperando da série.
Aí vai da expectativa também, né?
Aquilo ali pegou.
Deixa eu falar uma coisa aqui. Essa questão que você tava falando sobre o esqueleto, ele ser um bobão e tal, aquela história toda. Na verdade, já que estavam fazendo aquele lance de flashbacks, podiam muito bem ter explicado isso. Porque o que acontece? O esqueleto, ele era do exército do Rodak. Então ele simplesmente se Ele meio que deserta e aí cria um exército dele em Eternia. Então, cara, por que não explica isso? Toda a chegada dele em Eternia, até conhecer toda a magia, conhecer a feiticeira.
Porque, Aline, é uma continuação, Aline.
Ok,
aí sim seria um reboot. Aí sim seria um remake. Contar uma história que já foi contada lá atrás.
Usasse, entendeu? Isso somente como flashback. Não precisava mostrar, tipo, tudo, como foi e tudo mais.
Essa que é a questão. Não, esse não é o foco. O foco é mostrar Eternia um pouquinho mais, expandir esse mundo um pouquinho mais, e os outros personagens. Tanto que o He-Man e o Coisa morrem no primeiro episódio. O lance era mostrar esses personagens aí que quase nunca tinham oportunidade, nunca apareciam. Tanto que são 5 episódios e vai ter mais 5 episódios. O quinto episódio acaba como? O Adam volta, o esqueleto volta, e o esqueleto vai e enfia a espada no He-Man, no Adam. O Adam, ali já vai ver que não morreu, não vai morrer, até porque ele é o He-Man, entendeu? E vai ter mais 5 episódios, continuar a história daí pra frente. Então, tipo assim, vai dar continuidade ainda nessa parada aí.
Então, mas olha só, com relação a essa parte, eu vou falar de novo. O que me incomodou foi o tal do meio termo, é querer agradar todo mundo. Isso essa parte, pra mim, foi o grande erro da série em si. Pode ser que agora na pós-produção dos outros episódios eles possam ter soltado isso e pra ver assim, não, explicamos aqui as coisas nos 5 primeiros. Agora vamos entrar no que a gente precisa saber aqui pra resolver a série.
Não, cara, então já baixa a expectativa que vai ser isso não. O que o Kevin Smith já falou, que os outros 5 episódios já estavam prontos, entendeu? Eu só tava finalizando, acho que o último episódio, uma coisa assim, negócio de dublagem, algumas paradas assim do último episódio, entendeu? E que vai ser, então, tipo assim, ele já tinha a ideia narrativa do que ia contar, essas paradas todas assim. Entendeu? Então, tipo, o lance todo que eu tô vendo de vocês é a questão da expectativa. Foi esperando uma coisa e veio outra.
Não, olha, entendeu? Só, quer ver? Quer ver uma outra coisa também?
Como vocês eu só viram aquele... acho que nesse momento podia... Desculpa, Cleiton. Eu só acho que, assim, não é nem questão de expectativa. É questão de aproveitar o roteiro. Entendeu? Porque eu acho que poderia ter usado isso, já que tava tentando explicar tudo, explicasse a parte do esqueleto de forma sucinta. E, poxa, pegar, então, já que a Maligna tava ali junto com a Tila, empodera essa mulher também, cara. Pega e coloca ela como centro das atenções, ela não ficava tanta sombra do esqueleto. Eu acho que ela foi muito mal aproveitada, mas é só isso.
Então, eu tô falando a questão de explicar o lance do esqueleto. Não tinha que explicar, porque isso é coisa, história pra trás. Ele tá contando daqui pra frente, entendeu? É uma nova história que tá sendo contada, uma continuação do que já foi. Tipo assim, é a mesma coisa se chegar agora um filme da Marvel e querer explicar do Thanos, a origem do Thanos. Não precisa, já foi contado, já tá lá pra trás.
Então,
entendeu?
Mas quando eu falo com relação a esse negócio de não, querer agradar gregos e troianos, eles desagradaram gregos e troianos. E aí, quando chega agora pra frente, eu achei que eles ainda não... Que eles não... Tipo assim, não teriam o que mexer... Aliás, teriam que mexer pra poder ajustar alguma coisa. Então, se eles não vão ajustar... Então, o meu desejo é que eles consertem esse negócio de querer agradar A e B. Não tem que agradar A e B. Não tem que agradar feminismo, não tem que agradar machismo, não tem que agradar... Não. Segue o rumo. E vai e segue aquela linha. Porque eu vou acreditar mais nisso do que o que tá agora.
O entendeu? Que eu acho que vai rolar agora, pode ser que eu esteja enganado, não querendo criar expectativa, mas já criando. É porque, tipo, por exemplo, no final o esqueleto voltou, né, e tal. A Maligna foi a Maligna, traiu eles lá, fechou com o esqueleto. E ele foi, enfiou a espada lá no He-Man, lá o He-Man tá todo ferrado. E agora... O esqueleto tem a força, né? Gritou lá pelos poderes gregos que tem a força. Pra resolver essa parada, eu acho que nesses próximos 5 episódios devem trazer a She-Ra. Eu acho que eles devem ir pra esse lado.
Isso
aí, não sei.
Isso é óbvio. Entendeu?
Eu acho que vai pra esse lado aí.
Não tem
entendeu?
Nem conversa. Isso aí vai ser a parte.
Quem
que
pode chegar ali pra
todo?
Ajudar? A She-Ra. Chegar ali pra ajudar, eles vão resolver a parada toda. Não sei. Vamos ver.
Mas foi isso que eu esperei que fosse acontecer já agora, só que... Como eu não sabia dessas paradas de só 5.
São 5 episódios só, vai vir mais episódios aí. Entendeu? Então, tipo assim, eu achei maneiro isso, essa questão de desenvolver os outros personagens. Com certeza, o melhor episódio foi esse que tu falou também, que eu achei esse que eles vão lá pro subterrâneo lá, que eles vão lá pra dentro lá. Aparece a fumaça lá do mal lá, que é... Esqueci o nome da fumaça. Que aparece lá, que é com a voz do Zach Bardavi, que fazia o esqueleto e ele fez a voz da fumaça. Cara... Eu me arrepiei, foi espetacular.
Pô, mano, ele podia ter feito o esqueleto mesmo com uma voz mais
Então,
mais
cara,
calma,
é porque
cara.
Que acontece? É porque ele tá com fisema pulmonar, já tá velho, mais 90 anos, e não consegue mais fazer a voz do...
Pois, não, assim, mas cara, deixa eu ter desejo, eu posso ter o desejo.
O lance é que nos próximos episódios, se tiver mais temporada, o esqueleto vai aparecer muito mais, entendeu? Aqui ele fez só essa participação porque é o que ele conseguia fazer, ele nem ia conseguir... ficar gravando direto, não. Ainda mais agora os próximos episódios que vão vir.
Acho que ele tá com enfisema também, né?
É, entendeu? Tá aí ia puxar muito dele. Mas ficou muito maneiro. Pô, na hora que ele falou, eu me arrepiei todinho, cara. E o maneiro, o Mário, acho que o Mário Monjardim, né? Que faz a voz do corpo, ele voltou. Caraca, ficou muito bom, cara. Muito bom. Eu me emocionei, eu chorei lá quando o corpo se sacrifica.
A única coisa que eu não gostei foi o Homem Fera parecendo Blanca. Ficou muito esquisito,
ficou
não gostei.
Esquisito mesmo. O Homem Fera.
O Homem Fera parece o Blanca do Street Fighter.
Ficou esquisito mesmo, o Homem
Mas
Fera.
Mas quem garante que o Blanca não foi feito inspirado nele? Porque nesse mundo nada se cria, filho. Tudo se copia. Entendeu?
Ah, eu acho improvável. Duvido não. O Blanca é muito mais besta, bem mais fera. Não acho não. Mas enfim, a questão é que assim... É, o roteiro tem as coisas, tem as falhas, mas tem muita coisa legal, cara. Não dá pra gente descartar. A nostalgia que bateu, sabe? Poxa, o He-Man, cara. Sabe? O desenho. Aí a gente lembra... Cara, uma coisa que eu amei foi o mentor estilo samurai. Aquele cabelinho amarrado atrás, assim, aquele porte parrudão, sabe? Eu achei super legal, cara. Ele é muito guerreiro.
Quando ele aparece lá, barbudo, com a capa por cima dele.
Tava Jedi. Muito,
tava muito Luke Skywalker. Total. Tava...
Né?
muito bom, cara.
A roupinha, né? A roupinha que ele tava também, tipo, bem parecido.
Ah, muito
mesmo.
Maneiro.
É a forma como aparece a tecnologia de Eternia, né?
É uma parada muito maneira, cara.
As naves, né? A forma como eles mostraram que Eternia é um negócio parrudo, um negócio...
Tecnológico mesmo, né?
É, o negócio é... O bicho pega.
Aquela Viu? Parte, inclusive, que eles estão lá no... Eles já estão no paraíso, não sei. Que a Tila encontra o Adam. E aí ela dá um, tipo, um skateboard pra ele. Que eles começam a deslizar na frente do Grayskull. Cara, aquela cena ficou muito irada. E a mulher que tá correndo com eles, que não sabe falar, é igual a feiticeira, né? Isso que é mais interessante. E aí, tipo, eles começam a deslizar ali, cara. Tipo... E eles naquela batalha, porra, ficou muito legal mesmo. É meio digno de Star Wars, né, inclusive, essa batalha.
É, cara, então eu tô falando, o universo que ele tá falando das batalhas lá, da tecnologia, é eterna, tem esse visual meio medieval, meio, né, de terra.
Medieval coisa. Tecnológico.
E mas também tem tecnologia, Sim. entendeu? É tecnológico também, é bem Star Wars isso.
Seria uma Wakanda, de repente?
Não, porque Wakanda é muito...
Não, é muito próprio, eu não acho não.
É porque,
não
tipo assim...
Não, porque se você parar pra pensar, até a flora deles, a fauna, a flora deles é diferenciada. Né? Então é porque realmente tá no outro planeta, é outra coisa.
É, por exemplo, Star Wars tem esse visual, é deserto, é, né, Tatooine, aquelas paradas todas, mas tem as naves, tem aquelas navezinhas que o pessoal usa, tal, aquelas coisas tecnológicas, tem floresta também, pô, tem alguns filmes mostram o pessoal na floresta lá, os Wookies, né, tem lá. Então, tipo assim, é muito chupinhado, tu vê que He-Man é muito chupinhado de Star Wars, é muito, muito. A única semelhança com o Conan é o cara ser fortão.
E aquela roupa, entendeu? Né? Aquela tanga horrorosa que ele usava.
Invejoso.
Invejoso, mano.
Maligna ficou bonitona também, né? Com aquele cabelo branco, depois sem aquele negócio que ela usava no cabelo. Ficou...
Porque assim, rapaz, a Maligna
tá pequena, hein? Eu fiquei pensando aqui... E é interessante porque teve um momento que ela mesma falou que ela tinha um amor enrustido pelo esqueleto, né? E ele meio que trai ela, assim, tipo, trai a confiança dela, digamos assim. Talvez foi por isso que eu falei lá no início que talvez por isso que ela poderia ter dado a volta por cima e ela ter sido a nova vilã, sabe? Ela ter sido mais empoderada, já que Tila tava empoderada também.
É, se eu visse o corpo do esqueleto, eu ia dizer que ela ia trair a galera só pra poder pegar o negócio.
Pois é.
Pra poder ressuscitar o esqueleto.
É, o próprio Aquático fala isso pra ela, né? Que, tipo, ela se voltou contra eles e que ela deveria estar do lado deles.
Então, eu tava... Essa traição dela. Eu tava esperando isso também, isso acontecer a qualquer... Por isso eu tava assim, foi maneiro e tal, mas não foi nada inovador, nada de diferentão.
Ela não ia ser boazinha pra sempre, né, gente?
O nome dela é maligna,
Não, mas peraí, mas ela dá aquele negócio... Sabe aquele negócio do tipo, como é que eu vou fazer agora? Se eu não me ajeitar aqui, eu não vou ter onde ficar, não vou ter espaço, não vou ter nada.
Sim,
quando o esqueleto sai de dentro da cúpula que ela tinha na mão lá, que ela usava com os poderes dela, e ela vê que ele tava escondido ali o tempo todo...
Era um cajado
dele, né? Que ela tava usando, não era isso?
Isso.
Era o cajado
então,
dele.
Ele tava escondido ali o tempo todo, ela vê, pô, tava comigo o tempo todo, meu irmão. Então, meu mundo volta. Minha razão, o meu direcionamento volta para o que eu sempre fiz. Aí, meu irmão.
Minha vingança será maligna.
Exatamente.
Nossa senhora. É porque, na verdade, eu tava confundindo, porque o esqueleto, ele tem a maligna e tem o mandíbula, que são os principais, né? Eu tava confundindo ela com a sombria, lá do Rodak. Aí, tipo, eu fiquei meio confuso aqui, tipo... Igual Nazaré, tentando...
Não, o cara chupinhou do Star Wars, ainda subdividiu o chup... Nossa, é igual você alugar o apartamento e realocar. Putz, grila, mano. Meu Deus do céu.
Muito bom. Muito bom.
Então, no final das contas, a gente sabe que... A gente tá falando aqui de meia temporada.
Isso. Entendeu?
Muita coisa pra acontecer,
muita coisa pra
rolar.
Verdade.
E tal. Eu espero que, tipo assim, eu queria muito, muito ver um filme bem elaborado do He-Man. Hoje em dia tem tecnologia pra isso.
Tá pra sair um filme, tem produção o filme.
Então, tem uma produção boa e tudo mais. Mas eu não sei se vai cair... No que é o que foi o outro, né? Que é vamos só ganhar dinheiro por causa de boneco, não sei o que, não sei o que. Ou se eles vão realmente pegar e transformar o troço num negócio pra posteridade. Um negócio pra falar, caraca,
cara,
meu irmão.
Tem tudo.
Entendeu?
Tem
e, por
tudo.
Exemplo, quando você tá vendo lá a série e você chega na parte. Ah, peraí. Ele tá em tal lugar. Pra ir lá, a gente tem que chegar por aqui, não sei o que. Vamos lá pro subterrâneo. Pá. Beleza. Aí chega lá no. Aliás, eles foram pro. Né, pra. Eu não lembro agora a ordem, se eles vão pro paraíso primeiro ou se eles vão pro subterrâneo primeiro.
Não, vai pro subterrâneo primeiro e do subterrâneo
depois
eles
chegar
vão
no, do lá eles no, vão no
pra,
paraíso.
Pro paraíso.
É isso? Então, aí tu olha e tu fala assim, caraca, mané, que maneiro essa parte. Pré-terno,
sei lá, não lembro.
E aí eles vão lá pro paraíso, não sei o quê, caramba, que maneiro. Ele conhece a história de Eternia, ele conhece... Isso eu adorei, porque foi
isso
caraca.
Foi maneiro, cara. Isso é uma parada que nunca foi mostrado.
Isso aí, e pra mim era isso aí, beleza.
Então, é isso que eu tô falando. Não precisava falar, mostrar alguma coisa do esqueleto, porque já foi mostrado. Isso não foi mostrado, entendeu? Os outros, os personagens tendo mais desenvolvimento nunca foi mostrado. Então isso foi maneiro, entendeu? Pô, o Roboto, cara. Caraca, ele teve muito mais cenas. Pô, cara, que cena também depois... Ele também meio que se sacrificando. Foi muito maneiro isso, cara. Foi muito maneiro.
Foi bem legal também a própria feiticeira, né? Ficando mais idosa e ela se sacrificando pra parar o tempo, né?
Sim,
tipo,
sim.
Achei super legal essa cena. E eu achei que em algum momento...
E a Tila
momento...
é filha dela, que ela vê na hora que...
E... Como
é que
essa eu parte... achei que em algum momento o mentor ia falar, então, sua mãe tá lá, tipo, vai lá.
Tua mãe!
Sabe? Vai lá, então, eu tava esperando, finalmente, tipo, ela saber quem era a mãe dela.
Então, enfim. Pode ser que no próximo 5 episódios agora desenvolva isso, pode ser que apareça a She-Ra. Pode ser que apareça o... Como é que é? O Rodak? Godak? Como é que é o nome dele? Rodak, é.
Rodak.
Né, que é o vilão lá da She-Ra lá. Entendeu? Cara, é um universo maneiro que nunca foi explorado direito no desenho antigo. E agora dá pra eles explorarem legal, cara.
Pois é. Eu sempre achei que dos dois, entre o Rodak e o esqueleto sempre passou mais medo. Sabe? Ele sempre... Passou mais aquela sensação, assim, tipo... Eu sou o cara.
É, o esqueleto marcou mais, né?
É, e eu sempre achei o Rodak mais bobão, sabe? Porque ele sempre fazia aquelas brincadeiras idiotas no final e tal. Ele e os capangas dele. Enfim. Agora, cara, nesse novo desenho, nessa continuação, digamos assim... Cara, o esqueleto, ele tá muito fraco. Ele tá assim, tipo... Não tá passando aquele... Sabe aquela coisa,
mas
tipo...
Mas não teve nada ali, dele.
Eu sou um vilão. Exatamente. Eu esperava mais. Tá aí a expectativa, pronto.
É, porque tipo assim...
Esse
no
é
início...
o problema, então. A gente tá botando expectativa demais, Não, eu acho que não tinha que ter expectativa demais.
E eu não sou de ter expectativa. Esse é o problema.
Já falei pra você. Depois de Liga da Justiça lá, de 2017 lá, e The Last Jedi...
Que dá pra esperar qualquer
que
coisa,
que eu criei,
né,
expectativa absurda por dois filmes e tomei na tarraqueta, entendeu? De lá pra cá, eu não criei uma expectativa pra nada. Eu tô igual a Aline. Eu vou tudo esperando que vai ser uma bosta, entendeu? Aí se for um pouquinho legal, eu já vivo.
E isso que me surpreendeu, cara. Eu não tenho expectativas com nada. Aí, cara, tipo...
Mas bateu a nostalgia, aí, né? Ah, a infância...
Eu
ah,
acho que é por isso.
Depende, foi,
é
depende, foi. Agora, outra parada também. Eternia é o mundo do He-Man, né? A da She-Ra era qual? A da She-Ra não era Eterna, era outro...
Eteria.
Etéria?
Isso.
E eu lembro que o mundo da She-Ra lá era um mundo pior, mais devastado, né, pelos vilões do que Eternia.
É, porque tudo começou lá.
E a treta toda começou lá. Então, tipo assim, caraca, eles têm uma parada muito maneira pra explorar, pra expandir, uma parada que nunca foi tão expandida. E dá pra rolar umas paradas maneiras, cara. Vamos ver como é que vai ver esses próximos 5 episódios. E que vem o filme também.
Agora uma perguntinha básica. Se o He-Man era um moleque esquelético e ficou parrudaço, o que eles vão fazer com a She-Ra?
Ah, ela vai ficar poderosa também. Com certeza.
A She-Ra era tipo uma Mulher Maravilha, né? A She-Ra nunca foi tão fortona.
Sim, claro que era. Claro que era.
Não, tipo, fortona,
ela...
tipo
não,
He-Man.
Ela, na verdade, ela igual a
Gal Gadot. Ela não. Mas ela ficou mais corpulenta quando ela se transformava em She-Ra. Porra, se a Tila tá com os pernão, tá com os colchão, com certeza a She-Ra vai ficar também.
Ela deve ser uma menininha mais franzina e quando virar a She-Ra deve ficar parecida com a Tila.
Exatamente.
Deve ficar alguma coisa nessa vibe assim também.
Mais bronzeada?
Pegar um bronze.
Vai pegar um bronze.
Ela ficava mais moreninha, é verdade. E usava uma sainha horrorosa, mostrava a bunda, né?
E como é que era o nome do cavalo da She-Ra, Aline?
É o Espírito.
Não é a Ventania?
Que se transformava em Ventania.
Ah, Ventania, é.
Mas ele não transformado era um espírito.
Gente, tem tudo pra ver umas paradas maneiras aí, cara. Dá pra ver umas paradas maneiras. Vamos ver o que vai dar aqui que nossa querida Netflix vai nos apresentar aí nos próximos episódios.
Eu espero que venha coisa boa, porque, tipo, agora eu já não tenho expectativa nenhuma mesmo, né?
Então... Isso aí, baixa expectativa, é a melhor coisa que tem.
Não, acabou, já não tinha, agora... quer dizer, já eu tinha, agora eu já não tenho mais.
Já não tinha.
já foi muito maneiro, o primeiro episódio, eu comecei a assistir no áudio original, né, em inglês. Aí eu tava assistindo, aí eu fiquei assim...
Ah, eu vi dublado.
Não, eu fiquei assim, por que eu tô vendo isso em inglês, cara? Aí botei de novo o episódio pra ver dublado.
Muito bom. Muito bom.
Aí, logo na entrada, a narração, cara, aquele cara que sempre narrava as antigamente. Enquanto isso, na sala de justiça.
No centro do universo, no planeta Eternia, reina o castelo de Grayskull, antiga fortaleza de mistérios. Os seus poderes são o alvo das forças sombrias da Montanha da Serpente, refúgio do mal e da tristeza, controlado pelo demônio esqueleto e os seus perversos ajudantes. E a única coisa que fica no caminho deles é o príncipe Adam, que defende os segredos do castelo de Grayskull como He-Man, o homem mais poderoso do universo.
Ele narrando, cara. Eu falei, caralho! Aí me pegou, aí já era.
Muito bom, muito cara. Bom, cara.
Mais incrível é você ver... Eu não sei qual foi o poder de He-Man nos Estados Unidos. Eu não, confesso que eu não sei. Porque tinha muito disso, né?
O poder,
né?
Do quê?
Eu não sei qual foi o poder de He-Man nos Estados Unidos.
Cara, ao que parece, essa franquia, esse universo do He-Man, dos brinquedos, sempre foi muito popular.
Ah, tá.
Então, não será foi igual, que... tipo, Caverna do Dragão, que fez muito sucesso aqui no Brasil, mas lá fora não fez sucesso, entendeu?
Então, mas é isso que aí que vem na minha cabeça. Tipo assim, às vezes eles, assim, não quiseram também, né, botar tanto pesado, não sei o que ainda, porque, sei lá, tem uma memória lá e tudo mais. Eu não sei bem como é que é o negócio lá nos Estados Unidos com relação a essa parte do He-Man, especificamente. Mas, cara, tipo, se eles quiserem, eles ficam aí, ó, faz um monte de coisa, faz um monte de parada, entendeu? Pode até voltar a utilizar o desenho em animações e tudo mais, é só botar um pouquinho mais de peso, só um pouquinho, não precisa ser muito, não, só um pouquinho.
E tem que ter lição de moral no final.
Ah, é? Faltou os conselhos, né?
Até a próxima,
faltou
amiguinhos.
Os conselhos.
Oi, amiguinhos. Nesse episódio aprendemos a baixar nossas expectativas.
Muito bom.
Até a próxima.
Maravilhoso. Maravilhoso.